Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, estendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimento também a todo o povo de Buritis que irão nos acompanhar e estão nos ouvindo a partir desse momento via Rádio Clube FM 91,9. E convido nesse momento o vereador Faguinho da Padaria para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos falar com o nosso Pai Celestial agora, agradecer pela nossa vida, pela saúde que Ele tem nos dado, né, a sabedoria, e pedir para que possa estar sempre presente em nossa vida e em todas as nossas decisões, para que sejam as melhores. Com Ele vamos orar a mesma oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com a palavra a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã. Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Justificou sua ausência.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 25ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 46/2023, de autoria da vereadora Cibele. Substitutivo do projeto de lei complementar 06/2023 e projeto de lei número 33/2023, ambos de autoria do executivo. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Vânia lamentou a interdição do Salão de Eventos da Associação da Terceira Idade. Informou que as adequações exigidas pela Justiça foram realizadas, que aguardam liberação do alvará de funcionamento e vistoria do Corpo de Bombeiros e revisão da decisão de interdição para retorno das atividades. Criticou o Executivo por entrar com o liminar a fim de suspender decreto legislativo que garante aos servidores da educação o incentivo rural e aos da saúde a insalubridade. Falou que a liminar foi negada e que quando o Executivo deixa de pagar tais direitos, está descumprindo a lei. A vereadora Cibele solicitou à comunidade que participe da escolha dos novos conselheiros tutelares do município. Frisou que a escolha consciente desses profissionais é de fundamental importância para a sociedade. Falou de demanda de comerciantes que solicitam a instalação de cestas coletoras de lixo nas proximidades do SAMU. Parabenizou organizadores do evento Festa das Nações e aos envolvidos na organização da Semana de Inclusão da APAE. Se colocou à disposição dos servidores da saúde e educação. O vereador Geudo parabenizou todas as escolas que participaram da Festa das Nações. Reforçou a necessidade do pagamento da insalubridade e incentivo rural aos servidores. Parabenizou antecipadamente a Câmara pelo evento que ocorrerá dia 30/8, em comemoração aos 60 anos do Poder Legislativo. O vereador Wendel solicitou que os vereadores ajudem a cobrar do governo estadual licença para tráfego de caminhões, de novo, eixos da rodovia MG 400. O vereador Faguinho oficiou ao sindicato, cobrando providências em relação aos pagamentos de salubridade e incentivo rural de servidores do município. Frisou a importância de um sindicato ativo, considerando que é dever dessa instituição defender o servidor. O vereador Flávio parabenizou os professores pela organização da Festa das Nações, frisando que a Escola Gomes foi a pioneira dessa festa, tendo o município acompanhado a iniciativa. Falou do brilhante empenho de professores e servidores, esses que atualmente têm seus direitos burlados pelo não pagamento do incentivo rural. O vereador Branquinho informou que em breve será liberado recurso para pavimentação asfáltica do Distrito de São Pedro. Falou que todas as secretarias estão empenhadas para efetivar a execução das emendas impositivas encaminhadas pelos vereadores. Defendeu os servidores quanto ao pagamento da insalubridade e do incentivo rural. E demonstrou insatisfação quanto à judicialização de matérias, tendo em vista que atrasa o processo. Falou que é preciso promover a comunicação entre as partes. Cobrou postura de negociação do sindicato, a fim de possibilitar diálogo entre os envolvidos, trazendo uma solução eficaz. A vereadora Nílvia concordou com o presidente no sentido da busca pelo diálogo, pois as denúncias apenas trazem lentidão para os fatos. Sugeriu uma reunião entre servidores e executivo, a fim de sanar qualquer conflito, cada um assumindo suas responsabilidades. Parabenizou os envolvidos da Festa das Nações e ao deputado Zé Vitor pelas emendas destinadas para o município. Tribuna Livre. O vereador Flávio Galvão falou sobre o reiterado descumprimento das leis que o prefeito vem praticando no município. Falou que sempre apoiou o prefeito, mas a partir do momento que foi eleito pelo povo, deve obrigação legal aos cidadãos de Buritis. Frisou que sempre tentou dialogar, porém se sente indignado com tamanha desvalorização dos servidores públicos e o descumprimento de dever legal do gestor. Solicitou ao prefeito que reveja suas ações e pague o que é devido aos servidores, seja por consciência do erro que cometeu, seja por cumprimento da lei. Lembrou que, ao descumprir leis, o prefeito está sujeito à cassação de seu mandato. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 31/2023, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências. De autoria da vereadora Cibele Freitas, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão de votação da indicação número 42/2023, que indica ao Executivo Municipal a instalação de um quebra-molas na Avenida Bandeirantes, em frente ao número 321, centro, em frente a Mil Delícias, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Liderança. A vereadora Cibele prestou homenagem à Edna, senhora que auxilia os residentes da Casa de Passagem. O vereador Branquinho falou da necessidade de divulgação da lei que dá direito de atendimento prioritário a quem é portador de fibromialgia. A vereadora Vânia solicitou ao presidente que reivindique, junto ao prefeito municipal, o cumprimento de leis que ele vem descumprindo ao longo do tempo. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 28 de agosto de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas não houve, senhor presidente, e correspondências recebidas também não houve. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Senhor presidente, apresentar requerimento sem número. Requer ao prefeito municipal cópia de contrato celebrado com o escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados, cujo valor de honorários contratados é de R$ 1.800.000. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente, com a palavra o vereador Geudo da Mariquita. Excelência, eu gostaria de pedir que o senhor, quero solicitar que seja reiterado ao Poder Executivo o requerimento número 16 de 2023, que requer cópia do demonstrativo de movimento do numeral número 2 da Tesouraria e informação da quantidade de operações de créditos, de financiamentos, de empréstimos que o município de Buritis tem em vigência. Excelência, a resposta que o Executivo nos transmitiu é uma resposta que não é convincente. A resposta que ele chegou até essa casa, por intermédio do ofício 45 de 2023 do prefeito municipal, não atendeu o que foi solicitado. Na verdade, o que se verifica é uma omissão de informação do prefeito municipal. Excelência, o prefeito municipal diz que as informações encontram-se disponível no portal de transparência. Então solicito que o prefeito ou seus assessores indiquem um link de acesso específico para as informações que foram solicitadas. Uma vez não atendido, excelência, a reintegração, solicito que essa casa adote a medida de oficializar o Ministério Público, porque o que o prefeito está dizendo é omissão de informações, excelência. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Apresento o projeto de lei número 35, de 30 de agosto de 2023, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Aprova loteamento que mencione e dá outras providências. Apresento o projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares, projeto de lei número 34/2023. Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Buritis, Minas Gerais, com seu regime próprio de previdência social. Devolvo a palavra.
Claro, a partir desse momento, aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informa cada vereador, que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente e ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, gostaria, antes de iniciar minha fala, que o jurídico dessa casa, doutor Marcos, explicasse melhor para nós e para a população, e principalmente para os servidores, sobre essa perda que o prefeito teve agora, dessa derrota do decreto legislativo que nós fizemos aqui. Ele entrou com a liminar e perdeu. Gostaria que o jurídico explicasse para nós, por favor.
Convido então a assessoria jurídica dessa casa, na pessoa do doutor Marcos, para que possa fazer os esclarecimentos solicitados pelo vereador Flávio Galvão.
Em seguida eu volto a falar, senhor presidente. Obrigado.
Só aguardando um pouquinho, já o doutor Marcos vai estar fazendo uso da palavra e fazendo os esclarecimentos referidos pelo vereador.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ao público presente na casa, com sua permissão para fazer a explanação que o vereador Flávio Galvão nos pediu. Na verdade, foi um assunto abordado nas comissões pela manhã, né? Já foi objeto aí de alguns esclarecimentos, mas a fim de que fique bem esclarecido do que se tratou essa decisão, para dar amplo conhecimento, na verdade, trata-se do decreto do Executivo número 1703, de fevereiro de 2023, em que nesse decreto, além de outras questões, eram tratados de dois pontos. O primeiro, a mudança de base de cálculo para pagamento da insalubridade dos servidores que fazem jus, né? E aqui retratados nos casos dos servidores da saúde. A base de cálculo é o vencimento do cargo, e nesse decreto ele buscava alterar para a base de cálculo do salário mínimo vigente, né? E a outro ponto era condicionar o pagamento do incentivo rural, que atualmente, pela Lei Complementar 63, é paga para os professores que atuam no meio rural, o percentual de 15% sobre o vencimento, independente. Basta estar atuando na escola do meio rural para receber esse percentual, e ele buscava nesse decreto condicionar o pagamento desse incentivo rural a apenas e tão somente aqueles professores que não utilizassem, a princípio, o transporte público, né? ou seja, que fosse as expensas por conta deles, esses deslocamentos até as escolas do meio rural. Então a Câmara Municipal votou um decreto legislativo, porque entendeu que essas matérias que o prefeito tratou por decreto não poderia ser por decreto, tinha que vir um projeto de lei na Câmara para alterar as leis existentes, se assim quisesse fazer essas modificações. E o que houve nesse decreto legislativo, votado aqui na Câmara em março, nesse decreto legislativo a Câmara suspendeu o decreto do prefeito municipal, de acordo com suas prerrogativas previstas na Constituição Federal e Estadual, e a partir de então, isso foi em março, a partir de então foi judicializado pelo Poder Executivo, ele entrou com ação declaratória de inconstitucionalidade contra o decreto do legislativo, o decreto legislativo, e a liminar foi julgada no último dia 23 de agosto, quarta-feira, a liminar que pedia a suspensão desse decreto legislativo e automaticamente voltaria o decreto do Executivo, com esses cortes que nós falamos, e essa liminar foi indeferida, né, pelos 23 desembargadores que julgaram no órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de modo em que o decreto legislativo que suspendeu esse decreto do prefeito municipal, nos pontos aqui mencionados, a suspensão parcial, prevalece válido. Né? E esses pontos que tratam de insalubridade e incentivo rural do decreto 1703 estão suspensos. Portanto, desde março, prevalece o entendimento que havia, que está presente nas leis complementar 02, em relação à insalubridade, né, que é o Estatuto do Servidor, e prevalece aquilo que está previsto para o pagamento do incentivo rural, que é os 15% para os professores que atuam no meio rural. Fora disso, nesse meio tempo, a única coisa capaz de mudar as leis são outras leis, né, através de projetos que tramitam nessa casa. São essas informações.
Marcos, só para continuar a minha fala, senhor presidente, na última semana agora a gente viu alguns prefeitos dar entrevista aí até no portal Mais Buriti sobre a questão do repasse do FPM. A gente entende que realmente o município perde muito sem esse repasse, mas como aquele ditado, pimenta no olho do outro é refresco. Então o prefeito sentiu duramente o corte, né, a diminuição do repasse do FPM, mas ele não sente o corte que ele está fazendo tanto para os professores quanto para os demais servidores que recebem insalubridade. Então nós fomos aí pegos de surpresa, o prefeito aí já passou de 4 meses aí que ele fez essa maldade com nossos servidores, que é retirar o incentivo rural totalmente dos professores. Tem um projeto tramitando nessa casa onde ele fala que só terá direito a receber o incentivo rural onde as pessoas que lecionam nas vilas e distritos. E aqueles, como Vossa Excelência, que mora na zona rural, já não terá direito a receber, e também foi retirado os pedagogos. Acredito que essa casa não irá aprovar de forma nenhuma essa maldade que o prefeito está trazendo de presente aí para os servidores. Quero aqui também, senhor presidente, lembrar mais uma vez, quando a gente fala de incompetência de secretário, vai registrar ocorrência contra esse vereador. Quero só lembrar aqui que não fui informado ainda sobre as medições das linhas, que está tendo muita coisa errada. Quanto àquela servidora que eu denunciei semana passada aqui, ela entrou, como eu costumo falar aqui, pela porta do fundo, que foi através de um seletivo, de um edital, e não por processo seletivo. Uma vez que já foram chamadas mais de 15 pessoas aí na mesma área, e mais importante que essa servidora não concluiu ainda a sua faculdade para exercer tal cargo. E tem também lá na escola da Copago, que é o mesmo assunto aqui, a mesma escola, sobre os guardas também que foram colocados lá sem o processo seletivo. As pessoas fazem a inscrição para o processo seletivo, gastam aí, eu acho que até R$80 de inscrição, e são feitas de palhaças, porque o prefeito faz o processo seletivo, a pessoa vai, gasta e paga para aquilo ali, muitas vezes até sem ter condição, mas o prefeito coloca é bem quem ele quer. Não é quem passa, é quem ele quer. As pessoas que estão lá, muitas pessoas que estão trabalhando, nem seletivo fizeram. Senhor presidente, por enquanto é só, no meu tempo de liderança, voltaria a falar, devolvo a palavra, muito obrigado.
Nessa noite eu quero cumprimentar Vossas Excelências. Normalmente eu deixo a minha fala mais para o final, mas hoje eu vou quebrar um pouco o protocolo. Eu vou dar início nesse momento, eu quero cumprimentar vossas excelências, vereadores, vereadoras, estender meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis que estão nos acompanhando nesse momento, também via rádio Clube FM 91,9, tanto na cidade quanto no meio rural e também nas cidades vizinhas da Buritis, tem muitas pessoas que estão acompanhando nesse momento. Em breve, nós estaremos transmitindo essa reunião ao vivo, né? Pelas redes sociais. Isso muito em breve, eu espero, aqui no fim da mês de setembro, para início de outubro, já nós estaremos fazendo essa transmissão. Mas começando hoje aqui um pouquinho, porque na reunião passada foi bastante, assim, um pouco meio tumultuado, e eu sou um vereador que sempre disse, e vou repetir, que eu sou um porta-voz do povo. E fui eleito por 3 mandatos consecutivos, defendendo o que é certo, elogiando o que é correto, mas criticando aquilo que eu considero que está errado. Então, nessa noite, já falou bastante a respeito do decreto legislativo, lembrando que esse decreto foi um decreto que eu pedi, e todo mundo sabe disso, o governo sabe disso, a minha fala sempre ela é respeitosa, eu pedi para que elaborasse o decreto, e os vereadores, na época, abraçaram essa causa, né, e aprovaram o decreto legislativo. Lembrando que esse decreto legislativo ele foi para assustar um decreto, o decreto 1703, que era um decreto do executivo. Até porque naquela época eu abordei e falei várias vezes que lei se muda com outra lei. Nós não mudamos leis com decreto, né? Para mudar uma lei, você tem que alterar, mandar uma outra lei para que possa mudar. Daí, o decreto da Câmara foi aprovado. Houve uma ação por parte do governo municipal contra o decreto pela pela inconstitucionalidade do decreto. Mas assim, na primeira instância, vamos dizer assim, ou sei lá, na segunda instância, houve uma decisão. Que saiu esse acórdão que todos nós estamos falando aí, que o advogado doutor Marcos falou, 23 desembargadores votaram pela legalidade do decreto. Então, o que vale hoje em Buritis, né, ele não pode tapar o sol com a peneira, o que vale hoje em Buritis é o decreto legislativo. É o decreto que diz que tem que se pagar o incentivo rural para todos aqueles que trabalham no meio rural e tem que se pagar a insalubridade para todos aqueles também que já estava previsto em lei. Na reunião passada, eu fiz uma fala onde, eu não sei se eu fui mal interpretado, recebi algumas ligações, alguns elogios, outras pessoas que às vezes não entenderam. Eu disse que se fosse para mudar a lei, eu não seria contra debater mudanças para o futuro. Até porque quem nunca entrou não pode questionar mudanças futuras. Agora, eu disse que eu sou contra, veementemente contra, mudanças na lei, né, modificar direito adquirido. Modificar direitos que já estão adquiridos em lei, que já estão previstos na lei. Então, eu acho que estou sendo bastante didático, bastante claro nesse sentido. Então, existe um projeto nessa casa de leis tramitando aqui nessa casa, que é um projeto do Executivo, que, segundo esse projeto, a partir desse momento, se ele fosse aprovado, só receberia o incentivo rural, por exemplo, as pessoas que deslocassem da cidade para o meio rural. Se esse projeto fosse aprovado, teria essa mudança. Eu disse também na reunião passada que eu não acredito que esse projeto ele tenha forças para ser aprovado aqui nessa casa. E disse na reunião passada também que talvez que o prefeito pudesse repensar, Vossa Excelência o prefeito pudesse repensar, que eu sempre tratei com respeito, não é só nesse momento, se vocês pegarem as minhas gravações, sempre vai ver que eu usei os adjetivos, né, os pronomes e tratamentos que são necessários da formalidade, que a formalidade exige. Sempre, com os vereadores, sempre foi Vossa Excelência, com os vereadores, com os demais, os presidentes que me antecederam também foram assim. Então, é a forma como deve ser tratado. Então, eu repito mais uma vez, eu dirijo as minhas palavras ao prefeito, para que Vossa Excelência possa realmente repensar essa decisão, né, que deu a legalidade, que é melhor, que confirmou a legalidade do decreto legislativo e que possa voltar a pagar aqui em Buritis um incentivo rural para todos aqueles que trabalham no meio rural, deslocando ou não, deslocando da cidade para o meio rural ou não. O que a lei diz é que atuar no meio rural, atuando no meio rural, recebeu incentivo rural, e aqueles que têm o direito a receber insalubridade também, que já recebiam, que volte também a pagar a insalubridade. E se querem discutir algo para o futuro, tudo bem, para o futuro, mas que possa valer a partir da lei, da aprovação da lei, para aqueles que virão, para aqueles que serão aprovados em outros concursos. Foi o que eu disse na minha fala passada. E eu procurei ser didático, eu espero que seja sendo bastante claro também a minha opinião a respeito dessa questão. Eu repito que é de forma respeitosa, mas o professor Branquinho, professor, eu não posso fazer uma fala contra a minha categoria, jamais falaria isso, não posso fazer uma fala contra os servidores, porque eu também sou servidor, e não posso defender mudanças que prejudicam os servidores. Aquilo que já está garantido na Lei 63/2009, que é o plano de carreira, e aquilo também que está também no Estatuto dos Servidores. Então a gente não vai defender, realmente nós não vamos defender esse tipo de mudança. Obviamente que não. Agora, aquilo aquilo que for mudar para o futuro realmente pode ser debatido e pode ser discutido. Então, essa é a minha opinião a respeito dessa questão. Espero que esteja bastante claro a todos os servidores que estão nos ouvindo nesse momento. Sou um vereador que sempre defendi a categoria dos servidores, especialmente também os professores, e continuarei defendendo. Não sei se só para refrescar a mente de vocês, servidores, talvez aqueles que criticaram o vereador professor Branquinho, lembrando que esse vereador que vos fala foi o vereador que mais briguei, que mais lutei para que pudesse pagar o abono do Fundeb. Lembra muito bem que muitos não acreditavam. Mas quando o dinheiro caiu na conta dos servidores, naquela noite caiu o dinheiro na conta dos servidores, 12 mil, 10 mil, 13 mil, eu recebi inúmeras ligações parabenizando pela luta e pelo empenho. Então, nessa noite, eu estou aqui frisando mais uma vez que eu sou um defensor, serei sempre um defensor, mas de forma respeitosa, de forma que não ofensiva. O que é certo, nós vamos elogiar, nós vamos defender, nós vamos aplaudir. Mas aquilo que for para criticar, nós vamos também criticar. Mas eu repito mais uma vez, não de forma afrontiva, para afrontar e etc. Mas dizendo que eu não posso voltar contra a minha categoria, contra os servidores da educação, contra os servidores municipais, de uma forma geral, porque eu acredito que o que está em lei tem que ser cumprido. O que está em lei tem que ser executado. E eu peço ao prefeito, na reunião passada eu sugeri um diálogo, e muitas pessoas não entenderam. O que é esse diálogo? É para ter uma conscientização de voltar a pagar aquilo que é certo, de voltar a pagar aquilo que é correto e evitar desgaste, tanto para o executivo, porque é um desgaste desnecessário, né? É um desgaste desnecessário. É isso que eu penso, é o que eu realmente acredito. Vou dar sequência à minha fala, porque eu sei que no momento de liderança as pessoas não vão ter muito tempo para usar. Eu tenho aqui nessa noite também para dizer o seguinte. Eu já falei que quando é para parabenizar, eu parabenizo. Quando é para cobrar, eu também cobro. E nessa noite eu quero parabenizar e agradecer. Eu quero agradecer ao executivo, agradecer também na pessoa do Leônidas. Eu fiz uma solicitação ainda em junho para fazer uns reparos. Olha só que é algo simples, mas também tem a sua complexidade. Fazer uns reparos na caixa d'água lá do distrito de São Pedro do Passa Três. A caixa, ela tem lá uns 50 anos. E o que é que acontece? 40 anos, vamos para uns 40 anos. E o que é que acontece? A caixa estava sofrendo algumas avarias, vazamentos lá no alto da caixa. Fiz esse pedido ao Leônidas. O Leônidas disse para mim que teria que chegar um material, uma tinta especial, algumas colas, alguma coisa nesse sentido. E aí chegou, eles fizeram lá os reparos, estão fazendo os reparos. Teve um transtornozinho lá de 2 dias sem água, porque teve que desligar a caixa. E eu estou explicando nesse momento aos moradores do distrito de São Pedro, que foi um pedido desse vereador, porque era realmente necessário fazer esses reparos. Então, ao governo, ao Leônidas, meu muitíssimo obrigado aí por atender as demandas do vereador. Dizendo também que nós teremos em breve, lá no distrito de São Pedro, uma quadra de areia. Já está autorizado, já estão providenciando a questão da areia. Vai ser uma quadra iluminada, muito bacana, jogar futebol de areia e assim por diante. Dizer também que a pracinha do distrito de São Pedro Passa Três. Lembrando que os vereadores agora, vereador Osana, têm emendas impositivas. Foi uma luta desse vereador encabeçada pelos demais vereadores. E dizer que dessa emenda impositiva, dos 114, 13 mil e alguma coisa, o vereador Branquinho direcionou quase que tudo para a pracinha do distrito de São Pedro do Passa Três. Nós direcionamos os bancos modelo francês. Eu direcionei para lá a questão da academia, né, na pracinha. Eu direcionei para lá também um playground para a pracinha. Eu direcionei para lá 2 banheiros públicos para a pracinha. Então, uma série de emendas na praça. Então, tem isso aí. O prefeito disse para mim, garantiu que será atendida essas emendas. Até porque elas são emendas impositivas, né? Eles estão fazendo tudo para atender. Então, em breve, a praça vai receber isso. Se a praça vai receber uma reforma mais ampla, lembrando que talvez a outra parte não terá a ver com o vereador Branquinho. Mas essas emendas impositivas, elas serão executadas e são emendas que o vereador Branquinho indicou para a praça. E não vou repetir, porque eu já falei aqui do que se trata. Atendendo aqui, a Escola Gomes, a diretora Geni, pediu para que eu pudesse fazer uma divulgação da Escola Gomes. A Escola Estadual José Gomes Pimentel, para o ano de 2024, será contemplada com os recursos profissionalizantes nos moldes do Instituto Federal de Arinos. Para os alunos do primeiro ano do ensino médio, eles de manhã eles farão o ensino médio e à tarde integrado com um profissionalizante. Vai passar o dia inteiro na escola, com alimentação e tudo mais, né? E o EMTI, que é Ensino Médio em Tempo Integral. E os cursos que terão na Escola Gomes, José Gomes Pimentel, serão técnico em agronegócio e técnico em desenvolvimento de sistema. Então, realmente, dou os parabéns aí para a Escola Gomes, a pessoa da diretora Geni. E fica aqui essa divulgação para vocês que querem colocar o seu filho na Escola Gomes, que vai estudar na Escola Gomes, terão esses dois cursos profissionalizantes, né? Técnico em agronegócio e técnico em desenvolvimento de sistema. Então, findando aqui as minhas palavras, dizer também que eu estou muito feliz, dizer que hoje abriu a licitação, né? Não é que abriu a licitação, né? Foi publicado o edital de licitação de uma emenda que eu consegui com o meu amigo deputado federal Paulo Abiac, no valor de R$400 mil, de pavimentação asfáltica, na verdade é bloco sextavado, lá para o distrito de São Pedro do Passa Três. Então, vocês que conhecem alguma empresa por aí que faz esse tipo de trabalho, que possa divulgar, entrar no site da Codevasf e concorrer à licitação. Porque já está aberto o procedimento, em breve a empresa pegará e vai estar executando esse calçamento lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Lembrando que logo em seguida nós teremos também a licitação de mais um recurso que eu consegui com o deputado Gustavo Santana e com a parceria da prefeitura vai somar um total de R$690 mil de pavimentação para o distrito de São Pedro do Passa Três. Então nesse momento é só isso, para não alongar mais, né? Eu vou dar a oportunidade aos demais vereadores para fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM 91.9. E em nome da Fernanda e do seu esposo Ronei, que se encontra presente em plenário, eu dou uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor novamente uma nota de pesar, né, como eu pedi na reunião passada, na retrasada. Dessa vez, a gente pede para o nosso amigo e companheiro Jeová, de Souza Soares, né, pelo seu falecimento ocorrido dia 3/9, expressando novamente os sinceros sentimentos da sua mãe, a dona Vilma, seus irmãos e também familiares e amigos. Senhor presidente, através do nosso pedido junto ao deputado estadual Arley Santiago, conseguimos mais um veículo para atender nosso município. E dessa vez indicamos para atender o abrigo João da Silva Santarém. Quero aqui agradecer o empenho do nosso amigo Pedro Paulo, que se esforçou junto, em parceria, para mais essa conquista. O carro ele é um MOB no valor de R$88.623,86. Valor este, né, que já se encontra na conta da Prefeitura Municipal. E na oportunidade também, eu gostaria de cobrar, junto ao Poder Executivo, a secretaria competente, se já houve licitação para a compra do carro para o Conselho Tutelar, também emenda do deputado estadual Arley Santiago. Se tem previsão de quando será feita a compra desse carro para que a gente possa estar entregando, né, ao Conselho Tutelar ainda este ano. E também gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde, juntamente ao setor zoonoses, também o setor canil, pelo trabalho de sábado em prol das vacinas contra a raiva canina e felina. Estive presente, senhor presidente, fiscalizando todos os procedimentos e a campanha foi realmente um sucesso. Também trago uma notícia excelente, né, mais uma novidade que vai chegar aqui na nossa cidade pela causa animal, que estive junto a uma reunião com o superintendente da Minol, senhor Vânio Ferreira, e o mesmo me comunicou que o nosso pedido, senhor presidente, será atendido. Que o castramóvel da Minor atenderá nossas vilas e distritos com castrações gratuitas aqui em Buritis. A Minor, né, é uma parceria junto com os municípios mineiros. E quem ama, né, os seus animais, com certeza, caça, senhor presidente. Ressalta aqui a importância desse fortalecimento, dessas ações, visando também buscar o controle da diminuição dos casos de tanto abandono na nossa cidade. Somos sabedores que 70% dos casos de abandonos vêm principalmente das zonas rurais do nosso município. É importante, né, entendermos essas ações quanto à questão de castração. Também porque muitos animais abandonados nas ruas, eles trazem algumas doenças também para nós seres humanos. Quero agradecer o Vânio por atender nosso pedido, uma demanda, né, que essa vereadora sempre vem lutando há muito tempo para que acontecessem castrações nas nossas zonas rurais. E também na semana passada, eu trouxe aqui, senhor presidente, um pedido dos comerciantes, ali ao redor do balão da rodoviária, ali de frente à rodoviária, que solicitavam um container para colocarem seus lixos. E hoje os mesmos comerciantes, vereador Faguinho, me ligaram pedindo para agradecer tanto a secretária na pessoa da Eliane, secretária de Agricultura, que foi através do contato com ela, né, que a gente pôde receber esse atendimento, agradecendo a Eliane, secretária de Agricultura, por ter, né, disponibilizado esse apoio ali junto a todos aqueles comerciantes. É, o nosso gabinete entrou em contato com ela, muito educada, se dispôs a correr atrás e deu tudo certo. Foi gentil, né? A gente quer agradecer, Eliane, pela receptividade e seu profissionalismo. Podemos ver que a senhora está no cargo que ocupa, atendendo a todos sem medir esforços. E nessa noite, senhor presidente, eu gostaria de homenagear a professora Maria Aparecida Ferreira pelos 30 anos de trabalho prestados na nossa educação. Professora de séries iniciais, que finaliza sua carreira e hoje vai desfrutar da tão sonhada aposentadoria. Cida teve uma importância fundamental na vida de muitas crianças do nosso município. E é verdade, é uma professora diferenciada, foi uma professora diferenciada. É, Cida, uma boa dose de simpatia, né, que auxilia no lador de ser uma grande educadora, e essa dádiva você teve de sobra. E todos aqueles que foram teus alunos e colegas de trabalho, hoje reconhecem em ti uma grande professora, educadora, que lecionou durante todos esses anos com paixão, compromisso, dedicação, humildade e paixão pelo saber, pela verdade e também pela paciência. Tua notável capacidade de criar encantamento por onde passou foi notável e temos a certeza disso. Com simpatia no dia a dia, suas marcas nunca vão desaparecer por onde você passou. Quem ensina, Cíntia Cida, ensina a todos e ensina para sempre. Obrigada por ter ensinado isso e muito mais a todos os seus alunos. Você se aposentou e desejamos uma ótima nova fase. Parabéns, professora Maria Aparecida Ferreira, pelos 30 anos de amor pela profissão. Receba esta homenagem em sinônimo do nosso carinho. Para sempre será nossa educadora. Que Deus te abençoe, seu empenho brilhante que foi desenvolvido na nossa educação merece todo o nosso reconhecimento. Devo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Osanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal e toda a população que nos acompanha pela Rádio Clube FM. Somente, primeiro, parabenizar essa mesa diretora, ao presidente, pela bela comemoração dos 60 anos de instalação do Legislativo na nossa cidade, uma cerimônia muito bonita, uma cerimônia bem realizada, em que todos os homenageados ficaram muito felizes, muito satisfeitos. É muito importante que as pessoas, que a nossa população conheça a história da nossa cidade. Até sugiro, senhor presidente, que expanda, traga as escolas, talvez, sala por sala, para que vá contando um pouco da história dos vereadores, que mesmo nós, às vezes, um pouco mais velhos, alguns dos vereadores que estiveram aqui, que foram homenageados, a gente, às vezes, nem se lembra que foram vereadores em legislaturas passadas, né? Também informar aqui que, como eu já havia anunciado, essa semana a deputada estadual Lude Falcão encaminhou um ofício para a Prefeitura Municipal, informando que foi a indicação dela junto ao governo estadual, foi aprovada no valor de R$ 300 mil para a construção da ponte de concreto no Córrego dos Poldos. Amanhã, às 17 horas, estarei reunido com o prefeito, doutor Kenny, para a gente ver direitinho, alinhar, porque é só colocar a documentação no sistema SIGCOM e celebrar o convênio para que o recurso seja liberado para a construção de mais uma ponte de concreto, substituir uma de madeira por uma de concreto no nosso município. Essa ponte dos Poldos, que será contemplada, é na saída ali para as vilas São Vicente e Vila Rosa. Então, é mais uma conquista e mais um recurso devolvido ao nosso município pela deputada estadual Lude Falcão. Da mesma forma, essa semana também foi liberado, o recurso já está na conta da Prefeitura Municipal, um recurso de R$ 400 mil da deputada federal Gleice Elias, que será destinado para substituição também da ponte de madeira do Rio Fetal, na estrada de Serra Bonita, para uma ponte de concreto. Será uma parceria, a deputada destinou esses R$400 mil, a Associação de Produtores daquela região vai entrar com R$100 mil, e a Prefeitura vai arcar com o resto aí, em torno aí de R$150 mil para concluir essa ponte. Então, também mais infraestrutura, melhoria na infraestrutura do nosso município. Somos uma cidade, um município essencialmente agrícola, agrícola e pecuária, né, que é voltada para o agronegócio, e certamente melhorando as nossas estradas, melhorando os nossos acessos e as nossas pontes, nós daremos melhores condições para os nossos produtores, seja o pequeno, o médio ou o grande, a cada dia mais produzir e aumentar a riqueza do nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pelota, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz presente nessa Casa de Leis, em nome do meu amigo Ronei. Boa noite a todos os ouvintes aí da Clube FM. Senhor presidente, para não repetir muito aqui o assunto, mas em breves palavras aqui, eu quero lhe parabenizar também pelo grandioso evento aí, 60 anos aí da nossa Câmara Legislativa. Viu? Parabéns pela sua ideia. Um evento muito bonito. Fica à vontade, presidente.
Eu não vou conceder a parte da minha fala, mas eu quero pedir a parte do... Na verdade é o seguinte, é para aproveitar esse momento, para não ficar falando toda hora. Realmente, o presidente teve a ideia, porque sem isso não aconteceria, isso é fato. Mas isso não aconteceu porque o branquinho não, foi um grupo, né? E aqui eu não vou mencionar o nome, uma comissão, na verdade, né, de várias pessoas que abraçaram a causa, empenharam, e realmente foi um sucesso. É muito bacana você andar e ver as pessoas elogiando, né? Os vereadores atuais elogiando, os ex-vereadores elogiando. Então, assim, realmente uma grata satisfação de durante a minha presidência, né, 2023, ter a Câmara ter realizado esse evento tão bacana que engrandece a história do Poder Legislativo, a história dos vereadores aqui em Buriti. Então, meus parabéns a todos, os atuais vereadores que abraçaram a ideia e aos ex-vereadores que foram homenageados e a comissão que organizou esse evento. Obrigado, vereador.
Disponha, presidente. Mas é isso aí, parabéns mesmo a todos os envolvidos, aos servidores desta Casa de Leis que se empenharam aí para fazer aquele grandioso evento. Presidente, eu quero na oportunidade aqui, eu quero dizer que hoje eu tive a honra e a felicidade de atender aí uma diligência até fora do nosso município, mas que o nosso município é muito beneficiado. Tive o prazer de conhecer hoje, vereador Zanã, a Casa de Apoio de Paracatu, que acolhe aí 19 cidades aqui da região. Inclusive, Buritis é uma das cidades mais atendidas lá, onde acolhe pacientes e seus acompanhantes. E essa Casa de Apoio, ela foi idealizada lá pela vereadora Gislene Couto, uma vereadora que teve a ideia, a iniciativa, que talvez poucos acreditavam que hoje é uma realidade. O prefeito acatou seu pedido e, na oportunidade, também parabenizar os dois, tanto a vereadora Gislene Couto pela sua ideia, Gislene, e também o prefeito Igor Santos, que mantém a casa lá de apoio, ele que paga o aluguel e mais duas servidoras também que ele cedeu para estar ali limpando a casa, fazendo almoço, já são servidos 4 refeições ao dia para os pacientes e também para os seus acompanhantes. Então, assim, é uma causa nobre, de muita relevância, e eu fui lá conhecer e também oferecer uma parceria, né, uma pequena parcela, para que a gente pode estar ajudando ali a Casa de Apoio. Trouxe um convite também da vereadora Gislene Couto, para os nobres colegas estar visitando também, conhecendo ali uma casa muito boa, onde tem ali 6 quartos, 2 salas, área. Ela é mantida pelo governo municipal ali de Paracatu e também pelo trabalho social feito pela Gislene e pessoas que têm parceria com ela, onde é feito bazar, empresários ali também ajudam ela com alimentos, materiais de limpezas. E eu peguei também essa causa aqui para Buritis, porque uma vez que tem uma casa em Paracatu, não é para ajudar a população do Paracatu, é para ajudar pessoal que vai de outra cidade para lá, como Buritis, Arinos, Formoso, Urucuia, Uruana, Brasilândia, Chapada Gaúcha, enfim, as cidades aqui da microrregião. Então, fiquei muito feliz, muito bem atendido, muito
em nossa realidade, respeitando o compromisso, assumindo com a comunidade, cumprindo com o nosso papel de legislador. Sendo assim, proponho uma reflexão sobre os reais benefícios de comemorações barulhentas. Será que todos gostam? Será que os idosos e doentes aprovam? Os tutores de animais se sentem felizes com os transtornos traduzidos aos seus estimados companheiros? Deixando claro que sou totalmente favorável ao espetáculo pirotécnico, com bonito efeito de luzes e contrário aos fogos de artifício e artefatos explosivos, que só geram estrondos, provocando riscos de mutilação ou morte a seres humanos e torna-se instrumento de tortura e morte aos animais. Conto com a colaboração dos nobres pares. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela nossa, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Nobre colega Flávio Galvão, parabéns pela atitude desse projeto, de grande relevância. E eu não me lembro muito bem, dei uma lida nele aqui, mas para a gente colocar, como ele é duas votações, no intervalo para a segunda aqui, para a gente talvez colocar uma fiscalização bem rigorosa quanto a isso. Porque tem umas cidades aí que quando desobedece essa lei quanto a fogos de artifício, falando melhor aí o português, foguete, né? A polícia vai em cima e prende quem soltou o foguete, entendeu? O Naí mesmo é assim. E talvez aqui, igual eu até citei outras vezes, às vezes a gente aprova umas leis aqui e a fiscalização é pouca. Vamos dar uma bem lida minuciosa quanto a esse critério aí de fiscalização. Talvez a gente pode fazer uma emenda aí para melhorar mais ainda nesse...
Concordo plenamente, vereador.
Mas muito obrigado, parabéns mesmo aí pelo projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Pela hora, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Vereador Flávio, todos conhecem e sabem da nossa luta pela causa animal, né? Então, hoje eu fiquei batutando como eu iria parabenizar o senhor por esse projeto. Então, eu quero te parabenizar, pois sabemos do sofrimento das nossas crianças especiais quanto à questão de foguetes, barulhos, né, de artifícios, e também os nossos cães e gatos que são abandonados pela nossa cidade, e também os idosos, e principalmente também as pessoas doentes. Eu quero, senhor presidente, sem dúvida, levantar e te parabenizar de pé, se o senhor me permitir. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Não poderia deixar passar uma matéria de tamanha relevância como essa, né? Flávio Galvão, parabéns. Quem vai agradecer muito não só os animais, principalmente as crianças especiais, né? Sabemos o quanto elas sofrem com essas explosões desses fogos, viu? E a emenda que o vereador Faguinho sugeriu, eu vejo que é de tamanha relevância também, né? E nós vamos começar a fiscalizar, porque as leis que nós criamos nesse município, normalmente elas não estão sendo cumpridas. Mas a partir de agora nós vamos cobrar o pé da letra, pode ter certeza disso. Parabéns, vereador Flávio Galvão, parabéns, Faguinho, pela sua iniciativa também de colocar a emenda de segundo turno. E eu tenho certeza que a população de Buritis vai ficar muito grato por esse projeto de lei sendo aprovado nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ozanã.
Também não poderia deixar de manifestar a relevância e a importância da matéria, vereador Flávio Galvão. Realmente muito importante, suscitamos essa matéria um tempo atrás aqui, mas aparentemente não havia muita aderência ao assunto e hoje, felizmente, nós vemos que vai ser uma matéria aprovada e há realmente a necessidade, sim, de regular essa soltura de fogos de artifício. Claro, ninguém de nós e ninguém da população é contrário a festividades, a comemorações, mas quando excede, né, os padrões normais, já causa uma perturbação àquelas crianças com necessidades especiais, idosos, animais, já passa um pouco dos limites. parabéns e tenha certeza de que serei totalmente e sou totalmente favorável à matéria.
Vou colocar então a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 46/2023, que indica ao Poder Executivo a instalação de um quebra-molas na rua Frei Pio Bards, número 525, do bairro Taboquinha, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da indicação, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, a presente indicação ela se torna relevante, pois alguns motoristas que por ali passam não respeitam o limite de velocidade. Moradores daquela rua procuraram esta vereadora e demais vereadores solicitando este pedido e explicaram que muitas crianças, idosos, adolescentes residem na rua. Estão correndo o risco de acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, um atropelamento por ali. Por isso, essa solicitação necessita de urgência. Inclusive, eu acho que alguns colegas vereadores acabam recebendo aí telefonemas de umas 4 moradoras. Elas são ali vizinhas uma da outra. Uma é funcionária até no setor canil, a outra é dona Conceição, lá do Taboquinha. E tem mais outra moça que... Ela até falou, pode falar meu nome para os demais vereadores, Cibele, que depois a gente vai estar também agradecendo todos os vereadores assim que foi executado o quebra-mola. Então, a gente solicita esse quebra-mola por pedido mesmo da comunidade, porque eles que solicitam, né, o pedido para os vereadores. Então, eu peço a colaboração dos demais colegas para que possa passar essa indicação e que essas famílias possam ser contempladas com esse quebra-mola ali naquela rua. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Quero também parabenizar a vereadora Cibele. Nós sabemos o quanto aquela rua ali é perigosa. Viu? Então, parabéns pela iniciativa. De antemão, já digo para você que sou favorável. Tá? Nós sabemos o risco que aquelas crianças correm ali, vereadora Cibele. Não é pouco, é grande o risco. Tá? Então, parabéns pela iniciativa e vamos pedir que o nosso executivo ouça o clamor da população, não desses vereadores, que esses vereadores são simplesmente intermediador das solicitações dos moradores da nossa cidade. Eu faço os votos que seja atendido, sim, essa indicação sua, excelentíssima vereadora. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, presidente.
Vou colocar então a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. A indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Liderança do PDT. Senhor presidente, só deixar um recadinho aqui para todos os servidores que agora, na próxima quarta-feira, dia 6, acontecerá aqui nesta casa uma assembleia, a pedido aqui do nosso presidente do sindicato, o Erni, às 17h45, dia 6, para tratar sobre esses assuntos que a gente vem discutindo aqui, que é sobre a insalubridade e para aqueles também que recebem o incentivo rural. Então, independente que seja, eu acho que afiliado ao sindicato ou não, seria importante todos os servidores fazer parte para a gente ter conhecimento das ações que vão ser tomadas para resolver esse problema dessa novela que o prefeito tanto não acha o final dela. Senhor presidente, falando em quebra-mola aqui, que a vereadora Cibele falou, até parabeniza a vereadora, e quero dizer aqui que eu fui procurado pelos pais ali da escola Cândido. Falta de indicação não é, né? Eu fiz uma indicação aqui esse ano, mas infelizmente, se o prefeito não está atendendo nem projeto de lei, que é obrigação dele cumprir, ele não está cumprindo, imagina as nossas indicações, né? Eu fiz uma indicação para colocar sentido único. Só daquele quarteirão da escola Cândido até da casa do conhecido Zé Gato ali, que é aquela rua que vem do clube, até a Avenida São Vicente, infelizmente não fomos atendidos. Revitalizar todas as faixas nas frentes das escolas, não fui atendido. Quebra-mola. Pedi para ver se removia aquele quebra-mola que os motoristas não estão respeitando e colocasse aquelas tartarugas, como está sendo usado agora, que elas são mais duras, e os carros passam mais devagar. Não fui também atendido. Quero dizer ao prefeito e secretário que esse pedido não é meu. Façam se quiser, o pedido é da população. Agora, a responsabilidade. Esses dias um carro passou em cima de todos os cones na frente da escola Cândido. A sorte que não passou em cima de criança nenhuma. Esses dias para trás, eu, não estou mentindo, todo mundo presenciou, puxei uma criança porque lá a preferência não é dos pedestres, é dos carros que passam. A faixa não estão respeitando mais. Então, quero dizer que se acontecer alguma tragédia lá, a responsabilidade é toda e exclusiva do prefeito municipal Kenny Soares. Está registrado no anais dessa casa. Quero aqui também dizer que mais um recadinho para a secretária. Cumpra-se o que está sendo denunciado para não ficar pior a situação da secretária incompetente de educação.
Pela ordem, senhor presidente.
Novo colega vereador.
Pois não, vereador.
Me permite uma parte?
Pois não.
Porque eu não me inscrevi como liderança do PDT e estou pedindo ao presidente. O senhor me solicita?
Cedido, vereador.
Gostaria de, nesse momento, cumprimentar o excelentíssimo presidente, todos os novos colegas vereadores presentes. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do senhor Wilde e cumprimentar os ouvintes da Clube FM em nome do senhor Antônio Menezes, do seu Antônio e da dona Maria, lá na Barriguda. Presidente, é um momento que eu não queria estar fazendo essa fala nesse momento. Eu queria estar falando uma fala bem o oposto do que eu vou ter que fazer nesse momento. É um momento de grande tristeza, viu? Quero falar especialmente para toda a população lá do Piratinga, a tão sonhada Ponte do São Domingos. Não queria ser eu que está levando essa fala para eles nesse momento, vereadora Sibeli. Eu queria levar uma fala para eles dizendo que a ponte está pronta. Mas, infelizmente, em nome lá do senhor Vasco, seu Antônio, seu Adimicense, eu sou obrigado a levar essa tristeza notícia que a obra foi parada. E não tem perspectiva de retorno. Falta bastante responsabilidade por ambas as partes. Falta na Codevassa, estação. Falta no empreiteiro que pegou aquela obra para ser executada. Então, não vou procurar culpados, mas que falta muita responsabilidade com aquela população, faltou sim, tá? Faltou responsabilidade, faltou um pouco de empenho também do nosso município, excelentíssimo presidente. Faltou sim, porque se o município tivesse intervido, eu tenho certeza que a obra teria continuado também. Então, é uma obra federal, mas é uma obra tamanho dentro do nosso município. Teria que ter tido intervenção, sim, do Poder Executivo. E aquela população está sabendo, através de um vereador, da tristeza que aquela obra está parada e não tem previsão para que ela volte a ser trabalhada novamente, para que realize o sonho daquela população. Rogo a Deus que tenhamos uma nova licitação e possamos recomeçar ela o ano que vem, porque esse ano não recomeça mais. Notícia triste, né? Cabe a nós, nesse momento, pedir ao excelentíssimo prefeito que coloque pelo menos a balsa para transitar, para atender aquela população do Piratinga. Eles estão rodando hoje 50 quilômetros a mais. E de estrada ruim. Se fosse de asfalto, seria perto. Mas 50 quilômetros de estrada ruim se torna 200 quilômetros. Né, vereador Flávio Galvão?
Exatamente.
Então, deixo aqui a população a triste notícia. A triste notícia. Tá? Mas a gente tem que dar notícia para eles do que está acontecendo. Provavelmente vai ter uma nova licitação. Né? Mas Deus sabe quando ela vai retornar. Estou muito preocupado com aquela obra, viu, presidente? É uma obra que eu acho que teria que ter sentado junto ao Executivo, ao Legislativo, para que não pudessem deixar ela parar, vereador Wendel. Para recomeçar não é fácil. Não é fácil. Né? Então deixo aqui meu entristecimento àquela população pelo fato acontecido. Presidente, gostaria de falar um pouquinho também do projeto do prefeito da insalubridade, do incentivo rural, para as pessoas, assim como o senhor é servidor, a vereadora Cibele é servidora, o vereador Flávio Galvão é servidor, sugerir, eu acho que todos nós podemos sugerir, né? Em vez de ele cortar a insalubridade, cortar o incentivo fiscal, rural, que ele, rural perdão, incentivo rural, que ele crie uma nova lei que vai beneficiar essas pessoas que foram beneficiadas por direito adquirido deles e que da agora para frente, os próximos concursos, não venham ter esse direito de incentivo rural e nem mesmo da insalubridade. Pediria ao prefeito que ele analisasse com carinho. Em vez dele cortar esse incentivo rural e a insalubridade, que ele mantenha esses servidores até então nos seus direitos adquiridos pelo próprio trabalho deles, e que ele crie uma nova lei para o município, que da agora para frente, os próximos concursos, não venham ter esse direito que eles têm. Tá? Porque para ele realmente tirar esse direito adquirido desses servidores, presidente, sabe o senhor que não é fácil. Porque se depender do voto desse vereador, presidente, eu jamais vou votar contra um direito adquirido de vocês. Tá? Projeto nessa casa, se depender do meu voto, não será aprovado. Devolvo a palavra, Flávio Galvão, muito obrigado a Vossa Excelência.
Senhor presidente, continuando sobre o que o vereador Gildo falou da ponte, a informação que eu tive hoje não são das melhores quanto à balsa. A balsa dificilmente voltará a funcionar também esse ano, porque para ela voltar a funcionar tem que ter manutenção nela, a marinha tem que vir e autorizar novamente. A estrada não consegue fazer ali ao lado da ponte, teria que ter uma autorização do fazendeiro dos dois lados para estar abrindo a estrada, mudar a cerca. Então é uma situação complicadíssima que eu acho que dificilmente será resolvida. Quero cobrar aqui do Executivo o concurso que era para ter sido publicado agora, mês passado de agosto. Ele falou numa sexta-feira, mas não falou a qual de agosto. O mês de agosto passou, já estamos entrando. O agosto era de Deus, não passou. Agora vem a setembro. Não foi publicado até agora, acredito que não será também. E nós, servidores, dependemos do concurso. Mesmo nós que somos efetivos, dependemos, porque nosso IPREB só sobrevive através das contribuições. Se não está entrando contribuição, não tem como, só está saindo dinheiro. Só gente aposentando hoje, mesmo a vereadora Cibele falou que aposentou, acho que duas professoras, se não me engano, amanhã aposenta mais motorista, e o nosso IPREB? A intenção do prefeito é acabar com o IPREB. É acabar com o IPREB. Matar o IPREB. Então, senhor presidente, cobramos aqui concurso público, com a guarda municipal também, que agora o STF aprovou, autorizou que as guardas municipais terão autonomia de abordar veículos e ajudar mais a nossa gloriosa Polícia Militar. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, eu vou estar falando aqui um pouco sobre a fala do vereador Flávio, quando ele fala sobre mão única ali em frente à Escola Cândido. Eu não sei se os demais vereadores, né, às vezes tem alguns filhos nas escolas que estudam pela parte da manhã, também pela parte da tarde, é de conhecimento dos demais vereadores e também da sociedade, que a gente apresentou aqui nessa casa, umas indicações pedindo quebra-molas ali para a porta da escola Concep, do Colégio Concep, para a porta também do Colégio Ametista, e pedimos também que ali fosse colocado mão única nas ruas. E até agora a gente não foi, né, atendido. Então, eu imagino que pode ser que a gente seja atendido na hora que acontecer alguma coisa pior. Porque a situação ali em frente ao Concep e a Ametista está difícil para um pai ou uma mãe estacionar para deixar seu filho na escola. E muitas das vezes você chega na hora certa na escola, por exemplo, faltando 5 minutos para deixar seu filho, e a escola tem cobrado da gente, que é uma hora que começa. Até que você desce, que você vai lá e entrega seu filho, com aquele tanto de carro passando, indo e voltando, quando você chega na porta da escola já passou de uma hora. Então, assim, as diretoras, tanto a Clésia quanto a Ângela, elas têm passado um constrangimento muito difícil com os familiares dos alunos. Então, entre muitas escolas municipais também, ali frente à escola Filomena, também está acontecendo muitos carros, sabe, juntos ali na mesma rua. porque não é mão única. A escola Nilson, que também dá acesso à escola APAE do lado. Então, assim, são algumas sugestões que a gente coloca aqui, que podia tanto serem atendidas, tanto, porque é a população que pede, são pais que pedem, porque não tem coisa mais preciosa do que um filho da gente, do que um pai e uma mãe deixar o seu filho na escola, saber que ele está ali seguro, né, e retornar. E muitas das vezes... pois não, seu vereador Zanã, fica à vontade.
Vereadora Cibele, é sempre pertinente essas cobranças e, logicamente, todos nós as recebemos. Mas semana passada eu tive com o secretário de Obras Leondas, olhando umas situações ali no bairro Veredas, lá embaixo, e ele me disse que já foi licitado, que vem uma empresa para fazer umas sinalizações, tanto de faixa, quanto de solo, quanto de placas verticais, né, sinalizar o trânsito. Então, assim, estamos aguardando, é só para também esclarecer, claro, e também, assim, vai verificar os locais mais críticos para fazer essas sinalizações, para tentar diminuir esse risco, diminuir a possibilidade de situações, né? Nós estivemos lá, olhamos, e ele já falou que virá essa empresa já para fazer esse trabalho. Então, quer dizer, vamos continuar trabalhando e cobrando para que realmente venha e que seja um trabalho de qualidade para diminuir esses riscos, né, vereadora Cibele? Devolvo a parte.
Vereadora Zanã, ficamos gratos aqui em saber. Muito obrigado. Nós agradecemos o senhor. Inclusive, eu acho que uma faixa de pedestre ali em frente ao colégio Concep, porque eu até acredito, se não estiver enganada, que em frente à Metista tenha uma já pintada. Só que o colégio Concep não tem. Gente, é de suma importância que seja feito o mais rápido possível essa faixa de pedestre ali em frente, né? E com tinta que não desapareça muito rápido, né? Então é só isso. Senhor presidente, eu devo a palavra. Muito obrigado e boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente, hoje usando o tempo da liderança do PTB.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Boa noite a todos os caros colegas, vereadores e vereadoras, ao público que nos prestigia aqui na Casa de Lei, na Câmara Municipal, também aos ouvintes da Rádio Clube FM 91,9. Hoje, na falta da nossa líder, a vereadora Vânia, eu faço uso da palavra no tema de liderança, tendo vista que dispensei os meus 5 minutos dos assuntos urgentes e relevantes para ser mais breve um pouco nas falas e diminuir o tempo aí para que os outros colegas possam fazer uso também. Só para frisar um pouco a questão das faixas, dos quebra-molas, a gente também tem oficiado ali mais de 8 localidades para instalação de quebra-molas, até desse novo modelo que eles estão implantando aí, que vem fazer uma grande diferença em questão desses outros modelos antigos aí de quebra-molas, né? No qual parabenizo o secretário de obras, Leonda, pela ideia, também ao prefeito por executá-la, né? Também eu quero frisar que a gente tem que parabenizar quando a secretaria vem mostrando serviço com questão às lixeiras que eles estão distribuindo, de lixeiras de plástico aí nas algumas localidades. Eu venho ouvindo muitos moradores elogiando e agradecendo, parabenizando por essa iniciativa, né? Fica uma cidade mais asseada, um pouco menos, com menos problema com os cachorros ali, que rasgam os lixos e acabam causando sujeiras ali, né? A respeito do que os meus colegas me antecederam e falaram, a respeito da ponte do São Domingos ali, a gente vê com grande tristeza o que está acontecendo no nosso município, né? Me parece, se não me falhar a memória, o empreiteiro, ele começou, parou, depois tivemos uma reunião aqui nessa Câmara com todos os vereadores, no qual até foi disponibilizado, acho que na época o presidente era Flávio, um recurso aqui de R$100 mil, para contemplar lá com a demanda que tinha. O deputado, também Leonardo Monteiro, alocou mais recursos na Codevas para que fosse feito, mas veio a morosidade. A gente passou ali naquela região para conferir algumas demandas e algumas denúncias ali de quem trafega naquela região ali, os professores que moram aqui no município, porém lecionam no município de Arinos, nosso município vizinhos, e a gente pôde acompanhar de perto essa reclamação, né? De tudo foi tentado ser feito para que fizesse a execução dessa obra no tempo hábil, pois havia tempo, pois o período de entrega era agora, acho que ele foi remodelado, foi aumentado umas 2 vezes aí, era para final de setembro agora, né? Mas parece que o empreiteiro realmente ele tem o costume de deixar a desejar algumas obras que ele pega no município. E infelizmente, pelo que a gente teve aqui na reunião de comissão, teve essa dispensa da licitação que vai atrapalhar um bocado, vai atrapalhar muito, na verdade, né, vereador Gildo? Que até que seja feito um novo processo de licitação via Codevasp, demora moroso, né? A gente sabe o quanto que é burocrático essas licitações aí, a gente sabe da demora, e quem fica com o prejuízo, com o desgaste, quem fica desamparado é quem paga o imposto, que é a população, né? Então a gente fica contrariado muito quando se vê uma questão dessa. Lembro também que o prefeito, na época, disponibilizou fazer um cabeçamento ali da ponte ali, que era para favorecer esse, que também tem um custo elevado, mas o município se propôs a isso para que pudesse ter êxito na elaboração, na execução da tão sonhada ponte do São Domingos ali, que ele vai ligar o Piratinga à nossa região aqui. E com tristeza que recebemos essa notícia, como o vereador colega Flávio tinha dito ali, a morosidade da balsa não é tão simples assim. A gente vê algumas postagens aí nas redes sociais, né? E reivindicando uma coisa que é muito necessária, porque uma volta, e se você pegar uma pessoa que vai e volta todos os dias ali para lecionar, são 100 quilômetros, né, a mais que aquela pessoa vai ter que rodar no dia. Então, assim, eu acho que é um transtorno, um prejuízo, né? E a pessoa que tem um contrato, que é a pessoa pequena, que é aquele que paga, ele tem um compromisso para ser feito, para cumprir. E no qual a gente sabe que todos honram esse compromisso. Porém, alguns empresários não gostam de honrar compromisso com a população. Pode ficar à vontade, vereador Júlio.
Só um minuto, excelentíssimo, novo colega vereador.
À vontade.
Wendel, o investimento naquela região hoje é altíssimo. Vai parar, Wendel. Vão parar porque os bitrem não vai conseguir transitar nas águas naquela região ali. Você sabe que não vai. Vossa Excelência conhece mais de caminhão do que eu não conheço de caminhão. E o senhor sabe que não vai conseguir transitar naquelas estradas. Não vão resistir o peso desses caminhões. O prejuízo para o nosso município vai ser muito grande. Devolvo a palavra, Santista.
Sempre às ordens, vereador. Sim, a gente tem ali a demanda ali daquelas fazendas, inclusive a Sicupira, a própria Sicupira, aquele, agora com a implantação ali também do Leandro Anvesa, que adaptou e mudou ali para aquela região. A gente sabe do prejuízo que esse povo vai estar enfrentando aí, mas não só deles, e os pequenos, aquela pessoa que compra um gado, que quer trazer aqui na cidade, que barateava o custo justamente aqui nos nossos mercados, nos nossos açougues. Então, assim, eu acho que falta um pouco de consciência de quem pegar essa obra. E a gente ouviu falar aqui mais cedo que provavelmente seria o próprio empresário a disputar e quem sabe vencer a próxima licitação, o que deixa a gente contrariado. Acho que deveria ter uma barreira aí que proibisse qualquer ligação de algum empresário que pegou uma obra e ele não executou no município. Teria que ser proibido, cancelado, banido das licitações aí por algum período. Acho que seria o justo. Porque quando tem uma licitação de processo de transporte escolar, que a empresa não cumpre ou ela adequa, ou que tem que ceder e cortar o seu contrato, ela fica inapta ali por 5 anos. Qualquer ligação com uma pessoa daquele coisa, se for detectada, a pessoa, além de perder a linha novamente, ainda tem que arcar com alguns prejuízos da licitação, que custa muito dinheiro, na verdade, né? A respeito que os colegas falaram aí sobre também o incentivo rural, o auxílio da insalubridade aí para os servidores da saúde, incentivo rural aos professores e a todos os funcionários ali, né? Hoje a gente teve a grata satisfação de receber aqui o presidente do Sindiburi, o senhor Erni, né, que ele, como o Flávio tinha dito aí, mencionado, que haverá essa audiência pública, né, assembleia, para que sejam discutidas essas matérias. A gente fica amparado, porque quando você é questionado, que os vereadores às vezes não atuam, a gente vale lembrar desse projeto que aconteceu aqui, que é o decreto legislativo, né, reconhecido por 23 desembargadores e que foi aprovado com unanimidade pela Câmara, intercedendo, sim, pelos funcionários. Isso, sim, é o que a gente pode fazer dentro das legalidades. O que é competente do Poder Legislativo é poder estar ajudando a população quando se vê algum desentendimento entre o poder executivo com as normativas já criadas, como o plano de carreira, né? Então a gente fica feliz de equilibrar, dar sequência para que essas pessoas não sejam prejudicadas. E como diz, eu acho que assim, o jeito que está, também não poderá contar com o apoio desse vereador, essa matéria do jeito que ela tem sido discutida aqui, porque eu acho que vai trazer prejuízo sim a alguns servidores, e esse vereador, esse mandato que é do povo, não compactua com isso. Por hoje é só, agradeço a cada um dos senhores, quero lembrar que as festividades do 7 de setembro estão batendo a porta aí, quinta-feira já teremos o desfile, a barraquinha, a festa de Nossa Senhora da Penha, que está sendo uma maravilha, que Deus abençoe todos os paróquios, todos os festeiros, e a população de Buritis, que veja com alegria a celebração da nossa pradureira da cidade de Buritis, Nossa Senhora da Penha. Deus abençoe a cada um dos...